Muito boa tarde, senhores e senhoras. Com uma alegria, nós estamos em mais um dia de trabalho, mais uma semana que se inicia. E hoje eu quero abordar sobre um pouquinho do nosso trabalho na Comissão da Pesca. Logo que aqui chegamos, assumi esse desafio e me senti com legalidade para trabalhar nesta comissão, pois sou quarta geração de pescadores de uma família aqui do litoral catarinense, que viveram da pesca extrativistas, que mexeram com frutos do mar e assim trabalharam. Tenho orgulho da minha origem, tenho orgulho do chão que me viu crescer e nós encaramos esse desafio de assumir a comissão. Ela tinha as suas necessidades, pois não tinha estudo, não tinha dados, não tínhamos por onde começar. Apesar que eu sei do empenho de alguns que me antecederam, mas tivemos que começar um trabalho quase que do zero. E o desafio era fomentar a pesca em Santa Catarina, pois acreditávamos que, e acredito, que ela pode ainda muito fomentar a economia do estado catarinense. Foram grandes dificuldades, eram safras ruins, burocracia nas licenças, nós enfrentamos a monstruosa lei das 12 milhas que foi estabelecida pelo estado do Rio Grande do Sul, e isso quase que quebra parte da indústria pesqueira. E ela, em meio a essas dificuldades, as portarias atrasadas que carecem de atualização, em meio às grandes dificuldades, essa indústria vem remando contra a maré, vem subsistindo, lutando dia a dia. E mesmo com todos os desafios, nós aceitamos essa missão de representar o povo do mar, de representar essa classe sofrida, que vive às vezes no mar, ora no sol, ora nas tempestades, mas que de lá tira sustento para sua mesa. Assumimos a comissão da pesca e trabalhamos arduamente, mesmo em meio às dificuldades, para que até aqui possamos avançar, fazer esse segmento subsistir. E procuramos trabalhar do pescador artesanal à pesca industrial, sempre fomentar. Então fiz uma peregrinação pelas colônias de Santa Catarina até as maiores cidades onde abriga grande parte da frota pesqueira catarinense. Visitamos as colônias, lá de Passo de Torres, até lá no extremo oeste, ou no norte do estado, e também pelo oeste, as colônias que mexem com a questão da piscicultura. Mas hoje eu quero falar sobre pesca extrativista, em rápidas palavras. Nós estamos nessa missão, o primeiro ano foi um ano de semeadura, e eu quero sonhar, acreditar, profetizar que esse ano de 2020 pode ser um ano de colheitas para nós e para todo o povo do mar. À frente da Comissão da Pesca, nós tivemos as dificuldades de enfrentar o descaso do governo com o município de Itajaí. Todos lembram da declaração do secretário Paulo Eli, que deixou toda a indústria pesqueira de Itajaí abalada. Todos o pessoal do Sindip, todos os empresários desse segmento ficaram tristes quando foram escanteados. Mesmo assim, nós buscamos com ardor trabalhar junto aos secretários, junto ao governo, para exercer diálogo e atrair a atenção do governo. Trabalhamos na questão da lei das 12 milhas também, com a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, judicializando, buscando parceria com o senador Abrigo, e ali nós travamos essa batalha e até hoje estamos nessa luta. Procuramos fomentar essas cidades estratégicas. Tem o caso de Passo de Torres. Grande parte da frota dessa pesca industrial está nessas cidades, principalmente Itajaí. A grande frota está em Itajaí, tem uma grande parcela também que hoje está atuando em Torres, e o grande desafio era fazer o terminal pesqueiro de Laguna voltar a ser estadualizado, ter um choque de gestão, e ali nós iniciamos naquela luta. Falei aqui no outro discurso do nosso calvário em Brasília, andando de cá para colá, transitando no governo, buscando sensibilizar o governo da importância de trazer, estadualizar esse terminal. Cobramos um choque de gestão, estamos atentos, ontem atendendo as reivindicações. Eu tenho certeza que vocês têm alguns fornecedores. Você atende o mais chato. Tem hora que a gente quer ser respeitado, mas se não é respeitado, que sejamos temidos. Então, representando a voz do povo do mar, representando o povo de Laguna, entramos na briga, cobrando o governo uma ação efetiva para o terminal de Laguna. Ontem o governador esteve em Laguna, anunciou os seus investimentos. Não, mas Felipe, tu não estava presente? Eu não preciso do palanque, das fotos, eu quero o resultado. Se o meu povo está sendo abençoado, eu fico feliz. Vim trabalhar em outras frentes que carecem da nossa atenção. E vamos continuar olhando, cobrando todo o nosso desejo. A nossa missão é fazer com que aquele terminal funcione. Eu andei no bairro de Ponta das Pedras, da Vila Vitória, que são comunidades carentes, bairros menos favorecidos de Laguna, e eu ouvia pessoas que disseram: olha, Felipe, eu trabalhei na cooperativa, e, poxa, era R$800 que eu ganhava, mas era o pão na minha mesa, aquele pouquinho era o que trazia o sustento para o meu lar. E eu me compadeci, e por isso, com firmeza, com altivez, nós assumimos a tribuna, nós cobramos, mas uma vez que o governo se sensibiliza e promete os investimentos, nos cabe acompanhar e desejar que tudo venha a dar certo, é o nosso desejo. Agora, claro, a nossa missão esse ano, falando para o povo do mar, é fazer essas boas ações continuar. E ela tem que ter um choque de gestão, não só nas operações portuárias, não só para o pescador artesanal, porque não existe a pesca extrativista se quem beneficia esses produtos vive à mercê da burocracia, vive à mercê da inspeção estadual, que às vezes não há diálogo, é rígida, não há avanços. Eu dou só um exemplo aqui da empresa Gomes da Costa. Eu fiz questão de pegar alguns detalhes aqui. Ela foi fundada em 1950 e ela atua muito, muito forte aqui em Itajaí. O setor pesqueiro de Itajaí foi um dos maiores geradores de impostos de Santa Catarina. E essa empresa teve uma participação ativa nisso. A Gomes da Costa é uma empresa com mais de 2.500 pessoas diretamente e mais de 10 mil pessoas indiretamente. Ou seja, o sustento para a mesa de quase 10 mil catarinenses sai desta empresa. Tem uma frota de 100 barcos, mas essa empresa teve algumas complicações com o IMA, com o MAPA, e hoje ela encontra-se fechada. Estão batendo aqui desesperados, pedindo ajuda dos parlamentares. É claro que o governo tem as suas exigências, a empresa tem os seus deveres e responsabilidades, mas quando eu tentei me inteirar, eu vi que, muito claro, o IMA não há diálogo. Eles estabelecem uma pesada cruz de uma questão burocrática complexa para os juristas aqui do Poder Legislativo, para os juristas do Executivo, e é quase impossível atender todas as exigências. Eu só estou dando um exemplo, mas eu sou procurado por inúmeras empresas que ficam à mercê da burocracia do governo. Então, trabalhando na Comissão da Pesca, a nossa missão é não só fomentar a pesca extrativista, ajudar o terminal de Laguna, ajudar a indústria pesqueira de Itajaí, lá no norte do estado, também lá em Passo de Torres, nessas cidades estratégicas, mas pedir que o estado também olhe com carinho para essas empresas que beneficiam. Abriu agora, por exemplo, a safra da sardinha. A Gomes da Costa trabalha muito forte nisso e a empresa está fechada. Então, quero pedir ao IMA, ao governo, que cuidado com as burocracias, já deu os seus escândalos aí na educação, deu, né, a infraestrutura sofre críticas, que a indústria pesqueira também não venha a ser lesada pelo excesso de burocracias, que o IMA tem uma linguagem clara, tem exigências, tem readequações da empresa. Claro que é normal, eles têm que se readequar, eles têm que expandir, eles têm que sair no analógico, vir para o digital, para o 2.0, a gente sabe disso. E constantemente esse mercado alimentício vai ter que se readequar, mas que haja uma legislação clara, que o IMA seja claro, que exerça diálogo, que fomente, afinal, é uma empresa que é sempre cobiçada por outros estados. Não só essa, como tantas outras, cobiçada. Tem convite de outros estados que desejam levar, e para que não haja o que aconteceu com a Braskem lá do porto de Imbituba, que por excesso de burocracia, por falta de incentivo do estado, foi embora e deixou a cidade lesada porque gerava imposto, gerava renda, arrecadação. Para que não aconteça o que aconteceu em Bituba agora também com essa empresa, com outras mais, que vocês saibam diminuir a burocracia, exercer diálogo, tornar a coisa prática para que o nosso estado não venha a ser lesado. Torno a dizer, e eu finalizo com esta fala, a indústria pesqueira também é uma mola propulsora na economia do estado catarinense. A indústria pesqueira tem muito a contribuir, tem muito a expandir, não só na pesca extrativista, também como na piscicultura, é geração de alimento numa humanidade que cresce, as demandas crescem. Então, quem dominar esse mercado certamente terá uma economia saudável no futuro. Que o governo olhe com carinho, né, não só para esse caso, mas para todos os outros dessas empresas que beneficiam, e eu tenho certeza que a pesca será uma forte atuante nessa arrecadação do estado. O estado continuará crescendo, e eu peço esse pedido hoje com carinho ao governo, que olhe para o excesso de burocracia e que fomente, que ajude esse segmento pesqueiro, e que o nosso povo do mar cresça e prospere em Santa Catarina. É o nosso desejo, e para isso nós vamos trabalhar sempre constantemente. Muito obrigado, senhores, um bom trabalho.